Continuando a Mishnah que nós estávamos vendo, Rabbi Elazar Chisma disse que Kinin e Pitchei Nida são Gufei Halachot, as leis referentes às Kinin, ele explicou outro dia, são as oferendas trazidas no Beit HaMikdash, que eram feitas de ou dois filhotes de pombas ou duas rolinhas. E eles têm uma série de leis muito complicadas, principalmente quando se confunde, porque um do par era feito como Korban Hatat, o outro era feito como Korban Olá, e se houve uma confusão depois da pessoa ter definido qual vai para quê, então como que eu vou fazer agora? Além disso, pode ter confusão entre pombos de um grupo de uma pessoa que está trazendo com o grupo de outra pessoa que está trazendo. Então, todas essas leis são abordadas lá no Tratado de Kinin. São muito complexas e muito matemáticas. E por isso, ele diz, estas leis, e Pitchei Nida, as leis relativas ao cálculo menstrual da mulher, que também tem uma série de regras, principalmente também ligadas à matemática. E, na época do Beit HaMikdash, onde além do problema de a esposa não poder ficar com o marido durante esse período, também o problema dela não poder entrar no Beit HaMikdash, comer dos korbanot, etc., e existia na época do Beit HaMikdash dois tipos de impurezas diferentes, se é Nidá ou Zavá, e tem uma série de cálculos para saber quando é um e quando é outro. Se a mulher perdeu os cálculos, então complica bastante a forma dela se purificar. E também a Gemara analisa tudo isso, tem muitos cálculos. Então isso disse o Abelazar Chismae Gufei Alachot. Isso é o corpo das leis. E Tkufot Gematriot são Parperaot Lachochmah. O que são Tkufot e Gematria? A gente explicou ontem. Tkufot seria ou astronomia ou a própria matemática que está por trás da astronomia. E Gematria seria ou o valor numérico das palavras, das letras em hebraico. Ou ainda geometria, que são duas matérias básicas para a pessoa poder entender muitas e muitas leis da Torá. Seja o tratado de Eruvim, tratado de Sukkah, tratado de Nidá e assim por diante. Isso é Parperaot Lachochmah. Parperaot Lachochmah, nós explicamos que ou é uma forma de abrir o apetite para a pessoa estudar, ou Parperet é o que vem depois, a sobremesa para deixar um sabor doce, ou ainda é uma forma de embelezar um adorno para as coisas que a pessoa estuda. Por que que Rabbi Elazar Chisma escolheu justo essas duas leis, Kinin e Pitchei Nida, como um exemplo para Gufei Alachot, um exemplo para o que são o corpo das leis da Torá? Porque é justo isso. Se o conceito do Rabbi Elazar Chisma era demonstrar e pegar as leis mais difíceis que tem na Torá, essas não são as únicas leis mais difíceis. Tem leis mais difíceis, por exemplo, em Shabbat. Ele poderia se pegar e ele poderia dizer, as leis de Shabbat são Gufei Alachot. Por que que ele justo usou esses dois assuntos? Então, tem algumas respostas que os comentaristas trazem. Primeira resposta, que o Meir explica, que Nin é a última, é o último tratado, vamos lembrar que a Mishnah tem 6 tomos. Primeiro o tomo de Izraim, que fala sobre as leis de agricultura. Depois tem o tomo de Moed, que fala sobre as festividades, Shabbat e todos os Yamim Tovim. Depois tem Nashim, que fala sobre todas as leis ligadas a casamento, divórcio e etc. Depois tem Nezikim, que fala sobre as leis entre pessoas, negócios, leis de roubo, leis de sociedade, etc., prejuízos. Depois tem o tomo de Kodashim, que fala sobre todo o serviço do Beit HaMikdash. E por último tem o tomo de Taharot, que fala sobre as leis de pureza e impureza. Kinin é o último assunto, é o último tratado do volume de Kodashim, que fala sobre o Beit HaMikdash, sobre a atividade no Beit HaMikdash. Nidá é o último tomo, o último tratado do tomo de Taharot, que fala sobre as leis de pureza e impureza. Então o Rabbi Elazar Chisma está querendo ensinar que antes da pessoa ir estudar Parperaot Lachochmah, antes de estudar as coisas que são bonitinhas, valores numéricos, etc., etc., antes disso, a pessoa deve se dedicar a estudar a essência da lei. E quem é esse corpo da lei? Então por isso ele te diz, você tem que estudar até os últimos assuntos que tem. o último assunto do penúltimo volume e o último assunto do último volume. E somente quando você tiver já estudado tudo isso, aí sim você pode pegar e abrir outros assuntos da Torá que são só tachitim, são só o adorno e só uma sobremesa para deixar um sabor agradável na boca. Na Gemara nós encontramos a expressão marechitei. Quando um sábio é muito cheio de Torá, ele é chamado o senhor do trigo. Por que isso? Porque justo do trigo. Porque o trigo é a base da alimentação do homem. Então, os nossos sábios estão querendo mostrar que um verdadeiro sábio é aquele que tem a matéria-prima, é a matéria que é o principal do sustento do homem, firme. Depois disso ele vai pegar a geleia e passar no pão, depois ele vai pegar um outro creme e passar no pão, algum acompanhamento. Em primeiro lugar, ele estuda a Gufé Alachot, que é o principal das Alachot. Interessante que justo esses dias, Shabbat passado, nós estudamos dessa Mishnah. Foi do capítulo do Shabbat passado. E depois uma pessoa veio comentar comigo, puxa vida, essa Mishnah parece que fala diretamente ao que acontece também muito hoje em dia. Que as pessoas buscam primeiro estudar Kabbalah, e querem todo mundo estudar alguma coisa de Kabbalah. E deixam as leis de lado. E você vê que o Rabbazar Kismat está falando claramente que o que é para embelezar a Torá, você deixa por segundo escalão. Em primeiro lugar, você tem que se preocupar em estudar o que é a base do dia a dia. Depois você vai se preocupar com as coisas que embelezam a Torá. Os comentaristas ainda trazem uma outra resposta por que o Rabbazar Kismat escolheu justo esses dois assuntos para demonstrar qual é a base da lei. Eles dizem, olha, uma pessoa pode vir e dizer, eu quero estudar as leis, eu estou me propondo a estudar o que você quiser, mas eu vou estudar o que é mais relevante. Eu vou estudar as leis que são relevantes hoje. O resto não interessa muito. Mas faz parte da Torá. Não interessa tanto, porque o importante hoje é o que é relevante hoje. Então a pessoa vai querer estudar as leis que são práticas hoje. E o resto da Torá, o resto é resto. Vem na Abelazar Kismai e fala, ops, você tem que lembrar que deve estudar inclusive Kinin. E vamos lembrar que Abelazar Kismai viveu também pós-destruição do templo. Já não tinha mais oferendas no Beit HaMikdash, não tinha mais Kinin, infelizmente. E mesmo assim, ele vem e te diz que Gufé Alachot, o corpo das leis da Torá, são estudar essas leis. Quer dizer, a pessoa não pode se manter apenas estudando aquilo que é relevante. Ele tem que estudar toda a Torá. E tudo que é o básico da Torá, a pessoa precisa estudar em primeiro plano. Ele precisa estudar a Kinin, e precisa estudar as leis de pureza e impureza, que por mais que hoje em dia também não são práticas, porque infelizmente não tem Beit HaMikdash, não tem Kodashim, não tem Trumá, não tem nada das coisas que precisa se comer quando a pessoa está pura. Mas mesmo assim, temos a obrigação de estudar da mesma forma. É interessante que, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, acabou de fato as pessoas meio que deixando algumas partes da Torá meio de lado. E nas últimas gerações, vários mestres se levantaram e falaram a importância de se dedicar a estudar toda a Torá, não só o que é relevante hoje em dia. Por exemplo, é sabido que o Hafetz Chaim, que era Kohen, dizia que infelizmente as pessoas hoje em dia falam, estudar sobre as oferendas do Beit HaMikdash, serviço do Beit HaMikdash, hoje não é prático, deixa de lado. E ele escreve claramente nos livros dele que, imagina só, nós estamos esperando por o Mashiach a qualquer momento. Quando o Mashiach chegar, vai reconstruir o Beit HaMikdash e não tem Kohen nenhum para trabalhar, os Kohanim não sabem nenhuma lei relativa ao trabalho deles, então quem vai trabalhar? Então, não só que é importante estudar toda a Torá, mesmo que não é relevante hoje, que também é importante estudar, é importante estudar porque amanhã pode ser relevante. E você não está preparado, precisa se saber. Também, no começo do século XX, o Rav Meir Shapira de Lublin instituiu Daf Yomi. Daf Yomi é o quê? Ele instituiu que todos os dias, em todos os lugares, vai ser um calendário para o mundo inteiro, todos os dias, as pessoas vão estudar uma página, ou melhor, uma folha do Talmud. O Talmud tem muitas folhas, então leva 7 anos e meio para terminar fazendo uma por dia. Mas de qualquer forma, passando esses 7 anos e meio, todo mundo vai conseguir terminar todo o Talmud. E dessa forma, você vai acabar estudando todos os assuntos. Não só aquilo que é relevante hoje, mas uma página por dia, não é muito. Mas pelo menos você vai manter uma linha de forma que você vai conseguir estudar todos os assuntos da Torá e não deixar algum assunto de lado. É interessante que o Talmud, que é já o comentário sobre a Mishnah, uma fase posterior, não tem sobre todas as Mishnayot. O Talmud Bavli tem vários tratados de Mishnah que não tem Talmud, não tem Gemara. Então esses tratados acabaram também ficando um pouco encostados. E aí hoje você vê que tem também muitos rabinos se levantam e falam: não, você vai estudar o Talmud inteiro, vai dividir para estudar todo o Talmud, e está faltando alguns tratados que só tem Mishnah, tem que estudar eles também. Então vamos dividir essas Mishnayot também, para cada dia estudar uma, duas Mishnayot, de forma que você consiga terminar de fato o Talmud inteiro ao longo desse tempo. Então é importante não deixar nenhuma parte da Torá de lado. Só para terminar, o Maharal também, o Maharal de Praga, diz que o exemplo que o Rabi Elazar Hisma trouxe justo de Kinim e Pitrei Nidá são dois assuntos de dúvidas. Não é uma lei assim prática do dia a dia. O que vai acontecer se eu confundir um pássaro com outro pássaro? O que vai acontecer se a mulher confundiu o ciclo ou errou nas contas ou sei lá o quê? Como é que ele faz? Nós estamos falando de dúvidas. Então aqui o Rabi Elazar Hisma vem enfatizar que nós devemos estudar não somente as leis práticas, mas também temos que estudar mesmo as dúvidas que podem surgir nas leis práticas. Isso me lembra também, eu estava na Yeshiva, eu lembro que um colega de classe uma vez chegou para mim e falou: ah, essas leis aqui eu não vou estudar. Eu estava estudando sobre o que faz quando você confunde e pede chuva quando não era para pedir, na Amidá, ao contrário. Mas daqui, quando eu tiver dúvida, eu vou abrir o livro. Eu falei para ele: se você não tiver o livro do teu lado, como é que você vai fazer? Aí eu pergunto para você. Não serve. A gente tem que saber as leis sozinho. Cada um tem que saber aquilo que ele precisa saber. Então por isso o Rabi Elazar Hisma vem e te diz: não estamos falando só das leis, aquilo que você precisa fazer, como fazer, mas até as dúvidas que podem surgir. A pessoa também deve se dedicar nesse estudo para saber, quando acontece uma dúvida, como ele deve seguir e como ele deve se conduzir.